Eu sou Giovanni Maretti e esse é o Nós Voz Cast. E o bate-papo de hoje é com o Carlos Murilo Cardoso. Ele que é magista, estuda ocultismo e veio hoje aqui trazer um pouquinho da sua trajetória e falar um pouquinho da alta magia. Carlos, por gentileza, gostaria que você se apresentasse.
Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Meu nome, como o Giovanni falou, é Murilo Freitas. Eu trabalho, sou terapeuta aqui em São Paulo, né? Trabalho com várias técnicas de terapias alternativas, mas são todas elas terapias aceitas e regulamentadas já, comprovado sua eficiência através dos órgãos de saúde, que é o caso da hipnose, o reiki, o biofeedback cardiorrespiratório, a medicina chinesa, e também eu faço uso também da automagia, né? A automagia é uma ciência que está dentro do campo do ocultismo, e é uma coisa que eu venho estudando já desde a minha adolescência. Eu tenho estudado sobre o ocultismo, entrei para o ocultismo através do espiritismo, que é o espiritismo como ciência, não o espiritismo religioso, mas o espiritismo como ciência, que é estudado dentro do campo da automagia, né? Da mesma forma o magnetismo animal, que a gente faz uso na hipnose, e também, não poderia deixar de ser, a automagia, né? Que é justamente hoje o nosso tema, que a gente vai falar sobre automagia. Então eu abriria já falando para vocês, de uma forma resumida, o que seria a automagia. Muita gente me pergunta, o que é automagia? Automagia é a mesma coisa que magia? Bom, a automagia é uma ciência oculta, também chamada como pseudociência, que estuda todos aqueles fenômenos naturais que a ciência positiva não consegue explicar. Então, a automagia, ela entra no estudo desses fenômenos naturais. A primeira coisa que vocês têm que desmistificar é que a automagia não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com coisa ruim, nada disso. Ela é uma ciência, ela apenas estuda esses fenômenos, né, e tenta explicar. Por exemplo, se você pensar bem, os alquimistas, né, do passado, que está dentro do campo do ocultismo também, a alquimia, né, eles começaram a desenvolver os estudos sobre o que seriam os metais, os produtos químicos, né, em busca de uma substância chamada pedra filosofal. Eles acreditavam que a pedra filosofal era uma substância do qual teria derivado todos os outros elementos da natureza. E que se você tivesse o controle dessa substância, você conseguiria transmutar qualquer metal em ouro ou prata. Bem como você conseguiria também o elixir da juventude. Então, essa substância primordial do qual partiu tudo que existe no universo era a grande busca dos alquimistas, né? E, através disso, os alquimistas foram aprendendo a lidar com os elementos químicos, né? E, lidando com esses elementos químicos, as reações dos elementos químicos entre si, chegou-se hoje naquilo que nós chamamos de engenheiros químicos. Então, todo esse conhecimento da engenharia química veio do estudo da alquimia do passado. Uma outra coisa também que a gente pode mostrar para vocês da seriedade que é o ensino da automagia é no campo da astrologia. Também a astrologia que está dentro do campo das ciências ocultas, né? E é estudada desde os primórdios também, pelas civilizações mais antigas. O ser humano sempre teve essa atração pelo universo, né? Então, desse estudo da astrologia, surgiu hoje uma ciência chamada astronomia. Da mesma forma que as poções mágicas das bruxas, dos caldeirões, né, das ervas, né, essas poções mágicas, elas também surgiram dessas experiências que eram feitas nas ciências ocultas. E hoje nós temos o quê? Nós temos os fitoterápicos. Muitos de vocês já ouviram falar de substâncias, fórmulas de bruxas, né, onde elas falavam, misturavam asa de morcego com barriga de sapo, com besouro seco. Isso não era verdade. Na verdade, isso não era um código que elas tinham entre elas, para que aquelas fórmulas que elas tentavam fazer com ervas não fossem descobertas pelos leigos. Então, a asa de morcego né? Asa de morcego moída, que elas falavam, né? Nada mais é do que a pimenta do reino moída. A barriga de sapo era o pepino. Besouro seco eram lentilhas. Cabelo de moça, erva cidreira. Chifre de carneira era orquídea. Então as pessoas acham que quando elas pegar asa de morcego moída, não sei o que, mas isso era um código que elas tinham entre elas. Né? E as pessoas acreditam até hoje, no pé da letra, que tudo aquilo que elas falavam era de fato que era para pegar. Né? Ah, olho de gato, rabanete, ah, que maldade, matava um gato para arrancar o olho. Não, olho de gato é do rabanete, da mesma forma que olho de sapo era azeitona. E por aí vai. Patas de urubu, mandioca. Então, elas trabalhavam com a natureza. Não tinha nada de essa impressão que as pessoas têm que as bruxas traziam, eram violentas, que as bruxas eram maldosas, que as bruxas faziam isso, aquilo, outro. Tudo isso, criação que foram feitas pelas pessoas, o mau entendimento daquilo que elas faziam. Então, a automagia, ela vai justamente nesses assuntos. A automagia, ela é uma ciência. Por que eu digo que é uma ciência? Primeiro, ela exige muito estudo, muita pesquisa. Né? Tem princípios e tem fundamentos. Ela não é religião, porque religião tem dogmas. Né? A automagia não, a automagia ela tem princípios e tem fundamentos. Exige estudo, exige pesquisa, exige a observação. Então serão muitas coisas. A primeira coisa que eu quero que vocês desmistifiquem é sobre o conhecimento da automagia. Isso não tem nada a ver com o demônio, isso não tem nada a ver fazer trabalho, coisa nenhuma. A gente ouve muito falar em magia branca, magia negra. Ó, gente, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu particularmente, eu deixo muito isso claro no meu Instagram, é uma frase que eu coloco sempre que eu digo assim, não existe magia branca, nem existe magia negra. Magia não tem cor. Magia tem intenção. A magia ela é mental. É o que está na sua intenção. Ah, mas existe pessoas que fazem mal para os outros? Existe. Como em todos os ramos da vida, em todas as profissões, existem os bons e os maus. Existem os bons médicos e os maus médicos, os bons engenheiros e os maus engenheiros. Existem também os bons magistas e os maus magistas. Você, quando estuda a tua magia, magia é magia, não tem sobrenome. Onde você vai botar a sua intenção? É para fazer o bem ou é para fazer o mal? Então é isso que as pessoas têm que entender, né? Que a magia não tem nada de mal, mas você tem que saber com quem você está lidando, se é uma pessoa do bem ou se é uma pessoa do mal. Então assim, de uma forma bastante resumida, porque é claro, isso é muito complexo para ser falado num podcast, ficaria a noite toda aqui falando para vocês só sobre o que é automagia e o que é magia. E eu estou dando só uma ideia para vocês, para que vocês possam efetivamente tirar da mente informações errôneas sobre a automagia.
Murilo, eu tenho uma dúvida. Quando você disse que você, desde os seus 15 anos de idade, né, você faz o estudo de automagia. E como é que você recebeu esse chamado? Como é que você teve esse contato, né, pela primeira vez com esse mundo da magia?
Bom, cada pessoa tem uma maneira de se aproximar disso. Eu costumo dizer que a magia nos chama, né? Ela nos convida. A minha porta de entrada para o mundo do ocultismo foi o espiritismo. Eu moro em São Paulo, mas eu sou nascido em Belém do Pará. E eu, durante 11 anos, eu frequentei a União Espírita Paraense, onde eu estudei o espiritismo de Allan Kardec, li por diversos livros, todos os livros de Allan Kardec. Fui estudando o espiritismo sempre com a visão científica, nunca a visão religiosa. Nada contra, mas eu realmente me interessava mais pelo lado da pesquisa. E por 11 anos eu trabalhei na União Espírita Paraense, justamente com pesquisa, né? Se existe vida após a morte, se não existe. E nesse estudo você começa a ter contato com uma série de coisas, como o magnetismo, com uma clara evidência, com uma clara audiência. E eu sempre fui me intrigando, eu sempre quis saber o porquê das coisas. Mas por quê? Por quê? Por quê? É uma incorporação, né? Até que ponto a incorporação ela acontece de fato ou é uma sugestão, uma autossugestão? Então você vai e começa a buscar a resposta em cima de você. Por isso que eu digo que ciência, ela questiona, ela é inquisidora, ela pergunta. E você tem que fazer isso. Então, eu comecei a enveredar, entrei pela porta do espiritismo, e à medida que eu ia estudando, eu ia vendo que existiam outras coisas, né? O passe espírita, o que é que fazia uma pessoa, a imposição das mãos, o teu poder de curar alguém, ou pelo menos amenizar a dor de alguém, o sofrimento de alguém? E onde estava isso? Onde estava a lógica disso, de eu fazer a imposição das mãos e aquilo funcionar? E aí você vai e começa a estudar e descobre que existia uma coisa chamada magnetismo animal, que é uma energia que todos nós fluímos, naturalmente, não existe nenhum superpoder nisso, ninguém é sobrenatural por causa disso, pelo contrário, não existe nada mais natural na vida do que a magia. Então, os magistas, os bruxos, os feiticeiros, eles não são pessoas sobrenaturais. Eles fazem o que fazem porque eles aprenderam e desenvolveram técnicas, mas todo mundo pode, desde que queira, né? E aí você vai se envenenando, aí você começa a falar, descobrir sobre chakra, aí você vai, estuda chakra, terapia, depois vem reiki, através do reiki você começa a falar em algumas coisas que aí você já te remete para a medicina oriental, que são os pontos de acupuntura. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra, porque isso não tem fim. Aí chega uma hora que eu disse, peraí, calma, eu não tenho condição de aprender tudo. Então, assim, eu optei, em algum momento na minha vida, não sei exatamente quando, mas em algum momento na minha vida, quando eu era bem jovem, eu optei por prender minha atenção na automagia. Deixei um pouco de lado, deixei bastante de lado a alquimia e a astrologia, o tarô também. Tenho curso de tarô, mas eu não pratico tarô, porque tarô também é uma coisa que você tem que estudar bastante para poder ter uma certa fluência, né? Nesse dom, desenvolver esse dom. E eu me liguei à automagia. E a automagia, por ser uma escola, né, ela não é igual no mundo inteiro. Né? Então, por exemplo, o estudo da automagia no Brasil, ele é originário da Inglaterra. A automagia inglesa, ela entrou para os Estados Unidos e dos Estados Unidos veio para o Brasil. Mas nós temos a magia italiana, nós temos a magia celta, a nórdica, nós temos a magia dos anjos. Então, são variações de magia. E as escolas que também, que deram origem a todas essas vertentes, elas são três hoje. Então, a magia ocidental, eu não conheço a magia oriental, mas a magia ocidental, ela está praticamente dividida em três escolas, né? A escola hermética, a escola da teurgia e a gnose. Então, o que eu pratico é a automagia da escola hermética. No meu curso de formação de automagia, eu falo um pouco da teurgia e da gnose. Mas eu falo só para as pessoas conhecerem, terem um rumo, saber que existem escolas diferentes. Hoje as pessoas que se interessarem, elas vão se buscar o conhecimento dentro da gnose, da teurgia, se aprofundar nisso aí. O que eu passo para as pessoas é a magia hermética, né? Que é derivada do hermetismo, dos princípios herméticos, né? Então, você tem o hermetismo, ele foi criado, né, já tem bastante tempo. O hermetismo, ele surgiu milhares de anos e ele está escrito num livro chamado Caibarion, que teria sido atribuído a Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus, tem pessoas que dizem que ele existiu, tá? Eu sou da teoria que não. Hermes Trismegistus, ele tem uma, vamos dizer assim, uma ligação muito forte, uma descrição muito forte com o deus Hermes, o deus grego Hermes. E também com o deus egípcio, Thoth. Então, assim, você vê, são dois pontos, né? A Grécia e o Egito, falando a mesma coisa, que de um possível deus que teria escrito os princípios herméticos, né? Você já deve ter visto falar em alguns princípios herméticos, tipo o princípio do mentalismo, né? Que eu acabei de falar para vocês, a magia mental, o universo é mental. O princípio da correspondência, tudo que está em cima está embaixo, tudo que está embaixo está igual ao que está em cima. Tem mais outros princípios, assim, vamos ficar devagando, mas só precisa entender. Então, todo o meu curso, ele é baseado dentro dos princípios herméticos, né? Aliás, falando dessa formação de automagia, que você me pediu para falar, a formação de automagia são 5 módulos. 2 dias do módulo são presenciais, 10 horas por dia de aula presencial. E depois disso, nós temos um acompanhamento. Da 15, 20 dias eu faço umas reuniões online, né? Para que as pessoas tenham dúvidas e também para a gente entrar em outros assuntos que não dá tempo de ver tudo em classe, né? Mas pelo menos, por que que eu faço aqui? Eu faço 2 dias presenciais? Porque nesses 2 dias eu ensino já alguns exercícios para você desenvolver seu magnetismo, a sua fascinação hipnótica, que é o poder do olhar, né? O seu estado de presença. Então, isso eu realmente preciso estar fisicamente presente para eu passar para as pessoas esse treinamento, né? Depois, feito isso aí, a gente continua estudando por 6 meses, online, tirando as dúvidas. As dúvidas eu praticamente tiro todos os dias. Não precisa esperar 15 dias para tirar dúvida comigo, não. Cada 15, 20 dias são os encontros, mas as dúvidas estão todo o tempo ali com vocês, no grupo. E depois, posterior a isso, depois que está assimilado o módulo 1, a gente passa para o módulo 2. Vocês nunca vão ver eu fazer propaganda do curso do módulo 2. Por quê? Eu só mando o módulo 2 para quem já fez o módulo 1. Então eu não faço divulgação, eu só divulgo sempre o módulo 1, que é a minha base para continuar. Então é uma formação que vai durar mais ou menos em torno de 2 anos, 2 anos e meio. Vai depender da velocidade de assimilação de cada aluno. Então é isso. Como eu cheguei na automagia, foi esse meu caminho. Não quer dizer que tenha que ser o seu. Ah, então para estudar automagia eu tenho que ir para o espiritismo? Não. Não tem que ir para o espiritismo. Esse foi o meu caminho de chegada. Cada pessoa tem o seu caminho de chegada. Você vai sentir o momento que você se sentir atraído pelo tema, as dúvidas que você tem, você começar a se questionar, está na hora de você pegar uma boa formação e conhecer a automagia. E no estudo da automagia, você estuda suas vertentes também. Então, por exemplo, Wicca. Wicca, ela faz uso de magia. Ela é uma vertente da automagia. A automagia é como se fosse a coluna de um prédio de sustentação. Você tem todos os andares, a viga mestra ali. Então, a automagia ela vai te dar um suporte. Você não precisa mudar de crença. Se você tem uma religião, por exemplo, Umbanda, faz uso de magia também, você não precisa mudar vou deixar Umbanda, não. Você, pelo contrário, o ensino da automagia vai fortalecer a tua fé. Por quê? Porque a partir de agora você sabe o porquê que eu faço isso. É uma magia cigana, que é uma magia bem tradicional, que é passada de pai para filha. A criança é ensinada desde cedo a fazer magia, mas ela aprende empiricamente. Por que eu digo empiricamente? Ela aprende assim, faça isso que vai acontecer isso. Ela vai lá, faz aquilo para acontecer, que ela deseja, e acontece. E por que acontece? Acontece porque a magia é mental. Agora, por que acontece? É isso que a automagia vai te dar. Ela vai te dizer o porquê das coisas. Ela te explica o porquê das coisas. Então, a automagia, ela não destrói a fé de ninguém. Nos meus cursos de automagia, eu tenho evangélicos, eu tenho católicos, eu tenho ateus, tenho padres e tenho pastores. Tenho Wicca, eu tenho bruxaria ancestral, eu tenho magia das 7 velas, tenho São Germain, Provida. Então, dá de tudo. Então, assim, a automagia, ela é neutra. Ela simplesmente te fornece dados, te fornece elementos que você pode fazer uso no seu dia a dia, na sua vida, como um todo. É um aprendizado para a vida, eu diria até que é um estilo de vida, a automagia.
A gente pode dizer que é basicamente uma ciência que vai estudar tudo aquilo que tem a ver com magnetismo, tudo aquilo que tem a ver com a espiritualidade, o mundo natural.
É uma ciência. Nossa. É uma ciência. Por que eu digo que é uma ciência? Porque tem princípios e tem fundamentos. Ela faz o uso da fé e da razão. Não é uma fé cega.
Você acha que muitas pessoas que procuram a magia, no caso, tem uma pretensão, às vezes, sei lá, de ficar rico ou de se resolver amorosamente? Você acha que muitas vezes as pessoas procuram o universo da magia para resolver, às vezes, coisas banais ou coisas corriqueiras, assim?
Sim. Também aparecem pessoas assim. As pessoas acham que, vou entrar para magia, que eu vou fazer uma mágica para comprar um carro novo. Comprar uma casa nova. Olha, como eu disse para você, a minha escola, a minha formação dentro da automagia é dentro do hermetismo, né? Onde existe a dualidade, o universo ele é dual. Existe o alto e o baixo, a luz e a sombra, o bem e o mal, o dentro e o fora. Então, tudo no que gira em torno do universo, ele tem ida e tem volta. Ele tem um polo positivo, ele tem um polo negativo. Tá? Tudo que eu faço na magia recai para mim, volta. Se eu faço alguma coisa com a magia, se eu faço uso daquele poder que eu adquiri, que eu me treinei, que eu me preparei, e eu faço uso daquilo para fazer o bem para alguém, vai vir bem para mim. Porque o universo todo, ele é energia. E energia está em constante vibração e em constante movimento. O que eu sintonizo para mim é o que eu vibro. Se eu vibrar o mal, é isso que eu vou trazer para mim. Se eu vibrar o bem, é isso que eu vou trazer para mim. É lei universal, não tem como escapar disso aí. De alguma forma você vai pagar por isso. Você não escapa disso. Eu conto sempre um caso que me aconteceu, que eu gosto de contar, porque é um caso que me aconteceu e é real. Eu trabalhava numa empresa e tinha uma pessoa nessa empresa que me perseguia bastante. Não gostava de mim. Devia ter as razões dele, não sei quais são, mas também não é o caso. E um dia eu estava viajando, estava indo trabalhar na empresa, a sede da empresa em Porto Alegre, eu estava indo para Porto Alegre para trabalhar, e eu tenho que encontrar aquele sujeito de novo na minha frente, que saco. Bem que esse cara podia sair da empresa. Aí eu pensei assim, bom, se eu quiser fazer ele sair da empresa, eu faço. Mas aí eu disse assim, não, eu não posso fazer isso. Fazer alguma coisa porque esse cara perdeu o emprego dele, Deus me livre, o cara tem casado, tem filho, tem família, precisa sustentar a família dele tanto quanto minha. Apesar dele me fazer o mal, dele querer que eu fosse demitido, mas eu não posso pensar igual a ele. Então, assim, e por que eu não posso pensar igual a ele? Eu não posso pensar igual a ele porque eu não posso deixar que as pessoas determinem meu comportamento. Eu tenho que ser quem eu sou. Né? Não dá aquele negócio, ah, eu sou espelho, me fez bem, eu faço bem, me fez mal, eu faço mal. Não. Você está botando a sua mão, o seu comportamento, sua ética, seu caráter, na mão de outra pessoa. Você tem que ser o que você é. Então, eu indo no avião, pensei assim, não, eu vou fazer uma coisa diferente para ele. Eu vou fazer uma magia aqui, que a gente chama um sigilo, né, um trabalho. Eu vou fazer uma magia para que ele perca o emprego dele. Eu não ia fazer isso? Não, não ia fazer. Eu vou fazer para que ele arranje uma oportunidade de emprego melhor do que ele tem aqui. Bom, passou algum tempo, eu não lembro, faz tempo esse caso que me aconteceu. Alguns meses, 2 meses, 3 meses, não sei. Por aí. Foi muito tempo também, não. Ele recebeu uma proposta de emprego muito melhor do que ele tinha onde ele estava, e ele saiu e foi para essa empresa muito melhor. Graças ao trabalho que eu fiz pedindo que ele arranjasse um emprego melhor. Pois bem, passou um tempo, o que é que me aconteceu? Eu também recebi uma proposta melhor e saí da empresa. E fui trabalhar num lugar muito melhor. Ou seja, se eu tivesse feito uma magia para que ele perdesse, que ele fosse demitido, que ele perdesse o emprego dele, eu muito provavelmente teria sido demitido também. Porque a magia me retornou o que eu pedi. E como eu pedi para ele, eu queria me ver livre dele. Mas em vez de fazer o mal, eu fiz o bem para ele. Que ele arranjasse um emprego melhor do que ele tinha. Eu também, passou um tempo, arranjei um emprego melhor do que eu tinha. Eu também saí da empresa. Ou seja, nem eu nem ele ficamos lá. Só que ele foi pro canto dele ser feliz e eu fui pro meu canto ser feliz. E tá tudo certo. Então, tem pessoas que realmente vêm com a intenção de achar que vão sair dali com uma varinha mágica na mão e que vão clicar numa pedra e vai virar ouro. Que vai comprar um carro novo, que vai comprar uma casa com piscina. Olha, eu vou dizer um negócio para você, Giovanni. Se a pessoa fizer todos os exercícios e desenvolver o magnetismo dele, ele consegue comprar um carro novo. Só que a magia diz assim para você. Você quer um carro novo? Ok, tá aqui teu carro novo. Aí um belo dia você sai com seu carro novo, atropela alguém. E aquele carro novo, que era o teu sonho de consumo, virou teu pesadelo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Às vezes eu vejo, trabalho amoroso. Nós não podemos usar a automagia para interferir no livre-arbítrio das pessoas. Eu não posso forçar alguém a ficar comigo porque eu gosto desse alguém e eu quero que esse alguém fique comigo a qualquer preço.
Aí, no caso, a vida da pessoa vira um verdadeiro inferno, né? Porque ela está lutando contra uma natureza, né? Está lutando contra uma vontade humana.
Exatamente. Então, eu consigo trazer a pessoa para mim? Consigo. Se eu tiver me preparado, se eu tiver feito meus exercícios, se eu tiver me desenvolvido, se eu tiver estudado, eu consigo, sim, trazer qualquer pessoa que eu quiser para o meu lado. Mas eu vou pagar um preço, né? Pode ser que eu traga uma pessoa para o meu lado e que essa pessoa me cause uma tremenda infelicidade por alguma razão. Você não queria aquela mulher do seu lado? Ok, tá aí a mulher do seu lado. Agora, eu agi contra a natureza dela. Essa pessoa não é feliz, ela tá ali e não sabe nem por quê. Ela não te ama, mas ela tá ali e ela não sabe o que é que prende ela a você. E aí vem o quê? Vem a traição, ignorar você, a te dar dor de cabeça, de várias formas. Então, assim, não adianta. A magia ela tem que ser trabalhada. Você tem que usar a magia como uma filosofia de vida, sempre pensando no bem. Né? Tanto é que eu digo que na magia não existe o demônio. O demônio é uma criação do cristianismo para atrair o povo pagão para dentro da igreja. Nós não temos a figura do demônio, de Satanás. Existe uma imagem na bruxaria muito conhecida, que é um homem de perna cruzada, com cabeça de bode, chifre, asa, que a igreja usou essa imagem, essa figura, para dizer que era o Satanás, que as bruxas adoravam o demônio. Essa figura lendária, né, nasceu no inconsciente coletivo do povo inglês, no século XIX, chamada Baphomet. E Eliphas Levi, um grande magista da mesma época, retratou Baphomet dessa forma, metade homem, metade animal. Mas quando ele retratou isso, ele queria mostrar para as pessoas que dentro da bruxaria existia uma ligação muito forte do homem com a natureza. Daí essa mistura de ser humano com bicho.
De homem com mulher. Né? E ele em cima do planeta também, mostrando que o planeta tem a ver com o que é natural, que tem a ver com os animais.
Sim. Então Baphomet foi uma figura criada por Eliphas Levi. É um dos maiores magistas que houve no século XIX e que deu vazão para o conhecimento da magia até hoje, principalmente para nós aqui no Brasil, que a nossa magia veio da Inglaterra, né? Como eu falei para vocês. Então não tem nada a ver com demônio. Não existe demônio na magia. Existem energias, existem arquétipos que você se liga, ou para o bem ou para o mal. Então você vê que as pessoas distorcem muito o conhecimento. E eu luto no meu curso de formação de automagia para mostrar para as pessoas que elas estão enganadas. Não procure nada no Google sobre automagia, você não vai achar nada certo. O Google é muito bom para outras coisas, mas não serve para automagia. Não existe coisas boas, certas no Google sobre automagia. Não existe. Aliás, curso de automagia só tem esse que eu dou. Você vai encontrar curso de tarô, curso de Wicca, curso de bruxaria, magia dos anjos, magia elemental, magia das CPL. Você vai encontrar vários cursos de magia. Mas isso não é automagia. Isso são vertentes da automagia. Eles fazem uso da automagia. Mas a automagia... Imagina o seguinte. Imagina um cara que é especialista, por exemplo, na cultura popular. O cara vai lá para o norte do país, vai estudar Saci Pererê, Matinta Pereira, Mula Sem Cabeça, todos esses personagens, né? Que tinha muito no sítio do Pica-Pau Amarelo, lá no Monteiro Lobato. Então, ele estuda todas essas coisas. Então, a automagia, ela estuda também todas essas vertentes. Todas essas vertentes. Aleister Crowley, Eliphas Levi, Francis Barret. São muitas coisas, é muito conhecimento, é muita coisa, é muito assunto. Você precisa estudar sempre e cada vez. Mas você saiba que você não vai saber tudo, se você, mesmo estudando sua vida inteira. Mas pelo menos o que você aprender, você evolui com esse conhecimento que ele te traz. E se surpreenda, todo livro de magia fala demais em Deus o tempo inteiro. Porque a automagia talvez seja a única ciência que faça uso da razão para explicar a existência de Deus. Não é a fé cega, Deus, não é o Deus que castiga, Deus que premia, não é isso. Tá? É muito mais do que isso. A automagia explica a existência de Deus através do uso da razão. Por isso que eu digo que a automagia é o uso da razão junto com a fé.
Muito bom, Murilo.
Em relação ao meu curso, como eu falei, a formação em automagia não existe. Pode procurar na internet, não existe nenhum curso de formação de automagia. Pode ser que daqui a pouco apareça, por enquanto não existe. Todo o conhecimento que eu levo para vocês dentro da minha formação, ela está dividida em 5 módulos. Né? Esses módulos são feitos pelo menos a cada 6 meses. Você não pula de um módulo para o outro em menos de 6 meses. Você precisa estudar, se dedicar. Você tem 6 meses para se preparar para ir para o módulo seguinte. Tá? Eu acompanho as pessoas, porque é uma responsabilidade minha. Eu me dei essa missão. Não bastou nenhum ET dizendo que eu tinha essa missão, não. Fui eu que me dei. Então, assim, a minha missão que eu me dei foi ensinar automagia de fato para as pessoas. Se de cada 100 pessoas que fizerem meu módulo 1 chegar um no módulo 5, eu estou satisfeito, eu formei um. Então, assim, eu estou preocupado na qualidade, não na quantidade. Eu primo pela qualidade dos meus cursos, eu sempre tento fazer meus cursos em lugares extremamente confortáveis, o material que eu entrego para vocês é um material muito rico, que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, eu pesquiso em livros que só eu tenho, livros que eu comprei em leilão. Eu trago muito conhecimento de dentro das ordens que eu participo, né? Então, você sabe que essas ordens, elas controlam muito algumas informações. Então, aquilo que eu posso trazer de dentro da ordem e passar é o que eu coloco na minha apostila. Para vocês terem uma ideia, a minha apostila do módulo 1, ela está embasada em 12 livros. É quase que, não vou dizer que é um resumo, porque tem coisas no livro que eu não passo no módulo 1. Só passo no módulo seguinte. Mas eu pesquisei 12 livros para escrever minha apostila do módulo 1, que são, dá mais ou menos 140 páginas, essa apostila. Tá? É praticamente um livro, né? 140 páginas já virou um livro. Procurem, sempre que vocês quiserem, busquem fontes confiáveis. Não acreditem em tudo que falo para vocês. A gente estava falando, Eliphas Levi é um grande mago, um grande magista. Eu aconselho, se vocês quiserem conhecer, um livro do Eliphas Levi chamado História da Magia, autor Eliphas Levi. Então, esse livro, ele é um livro bastante denso, tem bastante informação, ele tem quase 400 páginas sobre história da automagia e é uma fonte extremamente confiável. Tem pessoas que às vezes leem livros e esses livros não eram para ele ler. Então, por quê? Porque tem livros que são mais complexos. Se você não pegar a base primeiro, por exemplo, História da Automagia, o Caibalion é um livro fino. Ele não é muito grosso, o Caibalion. O Caibalion ele tem 150 páginas, mas é um livro difícil de ler. Você tem que ler 3, 4 vezes o livro para você realmente entender o que você está lendo.
Por exemplo, eu pegar aquele livro da lei do Aleister Crowley, um livro curtíssimo, quero ver entender alguma coisa.
Na verdade, o que você tem do Crowley, da lei, ele é muito maior do que 20 páginas. Ali foi só um resumo. Você deve ter pego na internet, naquele site de livro, que eles não publicam o livro todo, tá? Esse livro, a lei do Aleister Crowley, ele tem, sei lá, ele é uma bíblia. Tem inglês aqui. Eu não sei quantas páginas tem, que eu não li todo ele, tá? Crowley, ele na verdade, ele é um grande magista, né? Um inglês, ele criou a telema, né? Telema é um termo grego que significa vontade. Mas a telema ela foi muito pro lado religioso, né? Ele tem muitos dogmas, tanto é que existem igrejas telemas no Brasil. Então ele tem uma pegada um pouco diferente, né? É uma vertente da automagia. Sem dúvida, ele é um dos magistas mais importantes da história da humanidade, né? Mas ele tem uma outra vertente. Tanto é que eu não leio muito Crowley. Eu já li, porque eu preciso conhecer. Mas não é um magista que eu estude. Eu prefiro estudar Eliphas Levi, da Francis Barré, né? Mas tem um livro do Crowley que é legal, que é um livro fininho, que é A Magia de Aleister Crowley. É um livro pequeno. Mas é bem mais do que 20 páginas, tá? Deve ter mais 150 páginas também. Pra você conhecer, é bem legal. Agora, esse livro do Crowley, A Lei, já é bem mais denso, tá? Não é só isso, não, que não é só essas 20 páginas, não. Ah, 20 páginas é porque a gente coloca um resumo só do livro.
Bom saber, né? Porque às vezes a gente acha que baixou o livro lá. Inclusive, não, isso é comum, né? Assim, não sei, às vezes a gente não tem por onde começar. E aí vai ver um PDF na internet, baixa o livro. E aí quando vai ler o livro da lei, dá a impressão que é aquele livro curtinho, enfim.
Não tem nenhum livro de automagia que seja 20 páginas. Nenhum. Os livros de automagia geralmente são livros densos. Mas assim, recomendo, já que se você tem interesse, pega a História da Magia de Eliphas Levi. Tem um outro livro que a gente até conversou um dia desse, que você pediu para falar, sobre o Dogma e Ritual de Automagia, também do Eliphas Levi. Esse não é um livro para começar a ler. Por que que ele não é? Dogma e Ritual de Automagia, na verdade, são dois volumes. Um dogma e um ritual. Cada livro desse tem 40 capítulos. E existe uma forma especial de você ler esse livro. Então, por exemplo, muita gente compra um livro e vai ler da página 1 à página 1000, por exemplo. Só que Dogma e Ritual de Automagia, por ser dois volumes, um de dogma e outro de ritual, cada um tem 40 capítulos. E como é que você lê esse livro? Você lê capítulo 1 do dogma, capítulo 1 do ritual, capítulo 2 do dogma, capítulo 2 do ritual. E assim até o final. Se você for pegar e ler tudo direto, vai dar um nó na tua cabeça, vai dizer, esse negócio de magia é conversa fiada, eu não vou perder meu tempo com isso mais não. Então, por isso que eu digo, Não dá para a gente confiar só naquilo que está escrito, porque o que está escrito geralmente não é verdade. Então, para quem quer começar, comece por História da Magia, de Edifer Levy. Depois leia o Caibalion. Caibalion se escreve K-Y-B-A-L-I-O-N. Tem várias editoras publicando esse livro. O livro que eu gosto mais é da editora Arcanum. A-R-C-A. N de navio, U, M de Maria. É um livro de capa marrom. Tem outras editoras também, tá? Mas esse é o que eu mais gosto. A escrita é melhor, o papel é melhor, tudo. Como é um livro muito cansativo de ser lido, apesar de ser fino, então que seja algum livro, uma leitura agradável, tamanho da letra, todo esse tipo de coisa, tá?
Murilo, é isso. Tem uma pergunta, né? Por exemplo, hoje nós estamos num momento histórico que é assim. É internet, é vício em celular, nós estamos no mundo dos algoritmos, é previsão de pensamentos, né? De tanto utilizar a plataforma já é capaz de prever o pensamento das pessoas. A minha pergunta é, no passado, se invocava certas forças da natureza de uma determinada forma. Por exemplo, o sujeito, às vezes, ele tinha que ser vamos supor, levar uma vida recatada, levar uma vida diferenciada dos demais, é quase que um monge, né, em alguns momentos. Eu gostaria de saber, hoje, por exemplo, quando faz invocação de certas forças da natureza, essas forças, elas se transformam com a nossa cultura e o que invoca é a nossa intenção, ou nós invocamos novas forças da natureza e aquelas antigas a gente já não consegue mexer mais por conta do nosso estilo de vida, que é completamente diferente? Você sabe me responder mais ou menos alguma coisa nesse sentido?
Sim. Depende muito de como você se coloca. Eu sou um magista que eu prezo pela magia mais clássica. Então, por exemplo, eu não vou fazer um ritual de magia e usar copo descartável, plástico. Eu prefiro usar copos que sejam de pedra, de ferro, algum metal. Eu não uso nada plástico nos meus rituais. Então, assim, eu gosto muito de... Eu tenho uma varinha mágica. Eu explico, no meu curso eu explico sobre a gente chama as armas da magia, né? Não é arma. É só um termo que a gente usa, arma da magia. O caldeirão, a varinha, né? O cálice, o punhal. Cada um tem uma representação. São arquétipos, né? Então, eu fui ter minha varinha mágica tem menos de 2 meses? Porque eu estava caminhando na rua, passeando com o meu cachorro na rua, e de repente eu passei por um galho de árvore que estava no chão, e alguma coisa me chamou a atenção naquele galho. Eu passei. Caminhando para frente, e digo, diabo, esse negócio que eu tô com aquele galho na minha cabeça, pô, mas eu não vou voltar lá para pegar um galho do chão, vamos chamar de doido, pô. Juntar um galho no meio da rua, que era um galho de árvore no chão. Mas assim, à medida que eu me afastava do galho, a força que me atraía para aquele galho era cada vez maior. Chegou um momento que meu cachorro parou. Ele não andou mais. Parou. Ficou parado, empacou. E aí eu disse, não, eu vou voltar. E na hora que eu fiz o movimento para voltar, ele voltou. Ele não quis ir para frente. Mas na hora que eu chamei ele para voltar, ele voltou. E ele voltou e parou do lado do galho. Aí eu digo, não, eu tenho que pegar esse galho. Peguei o galho e juntei. E aí, com aquele galho na mão, eu senti, minha mão começou a formigar, minha mão começou a esquentar. Era um galho que estava no chão. Aí eu digo assim, achei minha varinha mágica. Depois de tantos anos na minha vida mexendo com magia, eu achei minha varinha mágica tem uns 2 meses. Aí você tem que preparar aquela varinha ali para você, né? Porque ela tem um tamanho, a varinha mágica tem que ter mais ou menos o tamanho do seu braço, ou seja, vai do seu cotovelo até a ponta do dedo. Do dedo médio até um tamanho. Aí eu peguei, fui, preparei a minha varinha, eu lixei, entendeu? Eu comprei uma pedra para ser uma cabo da varinha, né? Porque a varinha é uma extensão, né? Ela é um arquétipo, né? É a extensão do teu magnetismo, né? Na tua mão. Então eu não posso comprar uma varinha na internet, a varinha do Harry Potter na internet para vender no Mercado Livre. Muito bonitinha. Funciona como enfeite. Então, as armas mágicas, elas te atraem. Você não tem que fazer o curso de magia e sair do curso de magia para comprar varinha, para comprar caldeirão, para comprar isso. Não. Você vai sentir o momento, você vai descobrir. Então, na automagia, você não agride a natureza. Por exemplo, quem mexe com runas? Eu mexo com runas, eu faço a magia rúnica, inclusive dou um curso sobre runas. Nós vamos para um hotel, fazenda, né? E eu dou o curso de runa e vou ensinar. Você tem que fazer sua runa. Não adianta você comprar runa no Mercado Livre, não vai funcionar. Então você tem que fabricar sua runa. Então eu ensino você a fabricar sua runa. E você tem que usar. Ah, eu não posso cortar um galho de árvore para fazer minha runa de madeira, não. Eu tenho que achar galho de árvore no chão. Eu não posso matar um bicho para pegar o osso e fazer minha runa de osso. Não, eu posso pegar bicho que morreu, que está morto. Então você vê, quando você encontra um animal morto, você resolve pegar os ossos daquele animal e fazer uma runa de osso para você, é como se aqui a natureza estivesse colocando nas tuas mãos a oportunidade de dar uma nova utilidade para aquele animal, para aquele pássaro que morreu. E você, é como se você vivesse, como se você eternizasse aquele animal, como se você eternizasse aquela árvore que te deu um galho, que se ficasse no chão ia apodrecer, ia ser jogado fora. Não, eu juntei o galho, eu trouxe para minha casa, eu lixei, eu dei uma nova vida para ele, eu dei uma nova utilidade para ele. Então é o respeito à natureza que eu acho que é fundamental dentro da magia.
Com coisas simples então, também, né? Não adianta pensar, ah, vou pegar um cajado gigantesco aqui, que o cajado vai chamar atenção, e aí eu vou ser... É, não é algo de ostentação, né? É algo simples, algo...
Mas a magia, ela é simples. A magia, ela é simples. Eu digo para as pessoas que nós vamos fazer meu curso de formação, que eu digo assim, ou você sai daqui surpreso, ou você sai daqui decepcionado. Depende do que você esperava da magia. Agora, o poder que a magia te dá, se você levar a sério, esse poder... ele é inquestionável e imbatível. Me aconteceu um fato. No início do ano, teve um amigo meu, amigo de infância meu, que veio passar as férias aqui e veio para minha casa. Nós somos amigos desde que a gente tem 7, 8 anos de idade. Para vocês que não estão me vendo, eu tenho 64 agora. Então, o que é que acontece? Ele veio passar aqui. E aí ele disse assim para mim, eu tenho vontade de fazer uma tatuagem. O que é que você me recomenda? Aí eu disse, Paulo, eu não posso te recomendar. Porque tatuagem é uma coisa pessoal. Eu tenho várias tatuagens, mas cada tatuagem que eu tenho em mim tem uma história. Eu tenho um porquê que eu fiz aquela tatuagem. Mas eu vou assim, eu vou pensar sobre isso aí e eu te falo. Isso foi em janeiro quando ele esteve aqui. Passou um tempo, ele me ligou, cadê meu símbolo que você ia me mandar? Eu disse, calma, pô, eu vou te mandar. No momento certo eu te mando. Quando foi uns 15 dias atrás, eu mandei para ele, para o Boros, e aquele símbolo daquela cobra ou aquele dragão, mordendo a própria cauda. Não sei se você já viu esse símbolo. Ele é um círculo.
Sim, já vi.
Pois é, isso se chama Ouroboros, né? Eu mandei o símbolo para ele e disse, olha, tá aqui o teu símbolo. Teu símbolo é esse aqui, expliquei para ele, que é um símbolo de proteção, né? É um símbolo que representa o infinito, a busca, a transformação. Você pode fazer como sendo uma cobra mordendo o próprio rabo, ou você pode fazer o dragão mordendo o próprio rabo. Eu, particularmente, gosto mais de dragão. Então, Eu, se eu fosse fazer em mim, eu faria dragão. Mas se você gostar de cobra, você pode fazer. Aí pegou, mandou pra mim, já disse assim, olha, eu achei esse aqui, só que é um urubu. Eu disse, não existe urubu mordendo a própria cauda. Não existe. Ou cobra, ou dragão. Quando foi hoje, ele me mandou assim, olha, eu vou te mandar a capa do disco, um dos discos que eu mais gosto. Ele me mandou a capa de uma banda de rock, que eu não sei, que eu não sou muito ligado em rock, mas a capa da banda de rock era uma capa vermelha com o Ouroboros desenhado na capa. Eu levei 5 meses para dizer para ele, mas eu só disse para ele, quando veio a mim, o que eu deveria dizer a ele. Eu não escolhi o elemento que ele devia tatuar nele. Me foi dito, de alguma forma, que eu teria que dizer para ele que ele fizesse um Ouroboros nele. Então, a magia tem essas coisas. Você tem que ter a sensibilidade. O magista, ele aprende a olhar com o cérebro. Você não pode olhar com o olho, olhar com o cérebro. É ver além. Você faz exercícios para desenvolver tua sensibilidade do olhar, tua percepção. Você consegue ver atrás de você. Não é ver do jeito que a gente vê, não. É um ver diferente, mas você vê. Então, você percebe o chegar e você sabe quem chegou. Você entra no ambiente, você sente o ambiente, se é uma energia boa, se não é. Às vezes você olha para uma pessoa que ela até te trata bem, mas você percebe que a energia dela não é boa. Coitada, ela nem sabe que ela não tem uma energia boa.
E você consegue ver o pensamento também da pessoa?
Você consegue, tem pessoas que são fantásticas nisso, né? Você não vai ter como magista todos os dons, você vai ter uma coisa a mais, você vai ter uma coisa a outra. Se você olhar no meu Instagram, procura lá no meu Instagram, Murilo Freitas Terapeuta, tem uns vídeos lá que eu coloco hipnotizando as pessoas, eu derrubo uma pessoa em 5 segundos, sem dizer nada para ela, sem ela dizer nada para mim. Isso é fascinação, só com olhar. Eu olhar para a pessoa e 5 segundos a pessoa cai. Você deve ter até uma técnica para segurar a pessoa, para a pessoa não se esborrachar no chão. Tanto é que quando eu converso com uma pessoa que estou muito perto da pessoa, geralmente eu desvio o olhar, porque a pessoa começa a se sentir incomodada se eu fixar o meu olhar nela. Então eu viro o olhar para um lado, viro o olhar para o outro. Até em vídeo eu faço isso. Então, e você aprende. Ah, o Murilo é sobre... Não, não sou não. Eu treino. Existem exercícios para isso. Eu treino todos os dias. Mais de uma vez por dia. Há anos. Você pode também ser. Eu não sou mais do que ninguém. A única coisa que eu faço é estudar e praticar. E se você estudar e praticar, você vai fazer a mesma coisa que eu e muitas vezes até melhor do que eu. Eu não tenho, por exemplo, questão de clareaudiência. Eu não tenho. Eu tenho mais clarividência. Né? Eu não sou bom de sonho, por exemplo. Tem pessoas que sonham e acontece. Eu não sou bom de sonho. Mal consigo interpretar meus próprios sonhos. Mas eu tenho outras coisas que eu consigo dominar bem. Essa questão de tecnologia, essas coisas, elas realmente trouxeram para a gente, vamos dizer assim, de uma certa forma, uma certa cegueira, né? Mas a magia, ela deu uma explosão no mundo dos 20 anos, 30 anos para cá. Tanto é que o pessoal diz assim, ah, depois que fizeram o filme do Harry Potter, a magia, todo mundo hoje virou bruxo. Não é verdade. Pelo contrário, a autora escreveu os livros que escreveu e fizeram o filme que fizeram, um sinal muito bom, né? Justamente porque é um tema que estava atraindo as pessoas. E o Hollywood não é trouxa. E a escritora também é uma coisa. Ela é escritora, ela é uma profissional. Ela, é o trabalho dela, escrever e vender livro.
E deturpa também, né? Ao mesmo tempo, aliás, afasta completamente, porque as pessoas vão entrar numa ideia fantasiosa que nada corresponde com o que é de fato o estudo da magia do que essa seriedade. E aí, simplesmente, as pessoas vão numa vertente, na contramão do que se espera, né? Do que vem a ser isso, né?
É, Hollywood deturpa as coisas, porque filme, eu até entendo, né? Faz parte da arte, não é por mal, não. Se você não der ênfase a determinadas coisas do filme, se eu fosse contar a minha vida do jeito que ela é, ninguém ia se interessar. Mas se você pegar um bom diretor de cinema e resolver contar a minha vida com a linguagem dele de diretor de cinema, vai ser recorde de bilheteria, entendeu? Por quê? Porque você fantasia. Embora tenha muita coisa no Harry Potter que é interessante, sim. Mas você tem que criar a fantasia. Hollywood criou a fantasia de que toda bruxa é velha, corcunda, feia e com uma verruga no nariz. E não é. Pelo contrário, as bruxas eram as mulheres mais lindas que existiam. Elas eram sedutoras, elas eram fascinadoras, porque fazia parte do poder delas fascinar os outros. E elas fascinavam homens, elas fascinavam mulheres. E eu, quando eu digo fascinar, não é só fascinar no sentido sexual. É fascinar no sentido de atrair, de fazer com que as pessoas dêem importância para o que ela é, para o que ela faz. Ela chegar num lugar e todo mundo parar e fazer aquele silêncio e olhar para ela, porque ela chegou. Então as bruxas, de um modo geral, eram encantadoras. Não tem nada de velha, baixinha, barriguda, corcunda, nariz na verruga do nariz, maldosa, não. Não existia isso, não. Isso é fantasia de Hollywood. Então essas fantasias realmente prejudicam. Mas ao mesmo tempo que prejudica, traz à tona a questão. E aí quem tem interesse vai estudar, vai buscar informação.
Separa, né? Também, né, uma galera também, né?
Separa, com certeza, né?
É um
com
filtro.
Com certeza, porque aí... Exatamente. Filtro para um lado, filtro para o outro. Eu nunca achei, quando eu comecei a estudar magia, eu nunca achei que eu ia sentar numa vassoura e eu saí voando. Né? Nunca achei que uma vassoura pudesse voar, entendeu? Mas assim, mas tem pessoas que falam, ah, que bobagem, onde já se viu vassoura voar? Sim, é uma bobagem, é um sentido figurado, é o poder da transformação, de se projetar, da viagem astral, do desdobramento. Viagem astral, você está ali deitado, está dormindo, e você se projeta para um outro lugar. É claro que se você entrar no meu quarto, você vai me ver deitado na cama. Mas o meu espírito, a minha energia, ela está em outro lugar. Eu consigo me deslocar. É um exercício que você faz, que você aprende. E é uma coisa interessante. Vamos supor que você se desloque para a casa da sua mãe. Às vezes tem pessoas que elas são tão boas nisso que talvez se você estiver nesse nível aí, é capaz da sua mãe acordar e ver você do lado dela. É achar que viu, foi uma ilusão dela, ah, tô com saudade do meu filho aqui do meu lado. Eu me acordei ouvindo meu filho me chamar. Tem pessoas que conseguem se projetar ao ponto de quase que se materializar do outro lado, de serem vistas. Mas também é o poder da pessoa de ver, é o poder da pessoa, do outro de ver. Aquele outro também tem um poder de ver. Então tem todas essas coisas, mas eu não vou, meu corpo não vai sair voando numa vassoura para ir para Nova York. Mas se eu souber fazer, se eu me preparar, se eu fizer os exercícios, eu consigo me deslocar energeticamente e espiritualmente para Nova York. Eu vou estar na minha cama deitado dormindo, você vai me ver lá dormindo. Mas o meu espírito está lá em Nova York. Magia mental, gente. Magia mental. Você tem que treinar sua mente. Você tem que fazer exercícios. Você tem que estudar. Você tem que entender o que você está fazendo.
Porque senão também pode acontecer outras coisas assim. Você pode ser conduzido por outras forças ou também ser um fruto de uma imaginação, só pura e simples, né? Se a pessoa também não tomar cuidado.
Pode. Pode sim. Quando eu trabalhava na União Espírita Palência, a gente tinha grupo de estudo que eram seis médiuns. Eram dois médiuns de incorporação, dois médiuns videntes e dois médiuns doutrinadores. Vocês sabem que o Espiritismo, ele doutrina. É o contrário da igreja que exorciza, né? Na igreja católica existem os padres exorcistas, né? No Espiritismo não existe o exorcismo, existe a doutrinação. Ou seja, você tem um médium especializado em convencer aquele ente perseguidor de não perseguir mais quem ele está perseguindo. E por que que tem o vidente e tem a incorporação? Porque o médium de incorporação vai incorporar aquele espírito. O médium vidente vai ver se realmente ele está incorporado ou se é uma autossugestão. Né? Ou seja, ele é a confirmação da incorporação. Porque eu, como médium, posso me autossugestionar. E o doutrinador é o médium especializado em convencer. E não raro a gente vê dentro do espiritismo espíritos perseguidores que se tornam protetores. De tão grande que foi o arrependimento deles. Já no exorcismo, não. Você pega o bichinho na corda, amarrado, e leva preso. Mas ele pode escapar da jaula. E se ele escapar da jaula, ele é de volta. Até com mais raiva. Então, são técnicas diferentes. Eu, particularmente, eu prefiro a doutrinação espírita do que o exorcismo católico. Mesmo porque eu já vi casos de possessão que o cara chega lá com água benta e crucifixo e aquele espírito perseguidor ri da tua cara. Que medo vai ter um ser que não tem um pingo de sentimento humano pelo crucifixo, que é um símbolo de Cristo, um símbolo de amor, de Jesus, pela humanidade? Nenhum. Ele não acredita.
Não faz parte do mundo dele, da cultura dele?
Exatamente, não faz parte. Então, crucifixo não adianta. Água benta, não adianta. Adianta sim, se você tiver fé. No Espírito, você tem água fluidificada. Se eu beber água fluidificada e eu acreditar, se eu tiver fé, aí vai funcionar em mim. Água benta funciona em mim, se eu tiver fé. Mas para quem não tem fé, água benta é água qualquer. Não surge nenhum efeito. Então você tem que aprender a mexer com as energias. Com essas energias é que você tem que aprender a mexer. E através dessas energias o quê? É o magnetismo, a fascinação e o estado de presença. Os pilares da alta magia.
Bom, Murilo, mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui no nosso Vozcast. Foi um prazer conversar com você sobre alta magia, né, sobre esse universo da magia. Vou deixar aqui na descrição o seu Instagram para o pessoal entrar em contato. Enfim, volte aí para o nosso Vozcast. Espero que possamos bater outros assuntos, falar sobre tudo aquilo que envolve a magia. Você tem um vasto conhecimento, né, nítido nas suas falas. Só agradeço aí a sua participação.
Você pode deixar meu celular também, tá, Giovanni? Eu não tenho problema nenhum. Tá? Eu divulgo meu celular, meu Instagram, mas divulgo para todo mundo, porque eu faço questão de atender as pessoas quando elas têm alguma dúvida. Tá bom?
Tá certo, Murilo. Mais uma vez, muito obrigado. Forte abraço aí. Meus sinceros cumprimentos.
Obrigado a você. Obrigado a todos que vão nos ouvir. E estou à disposição, se precisarem. Tá bom?
Tá certo. Você será sempre bem-vindo, Murilo.
Muito obrigado.